No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Sou eu, bom dia pra você que a partir de agora está comigo, a sociedade, né, nas ondas da Rádio MEC. Estamos pelo rádio AM800 kHz e também pela internet. Anote o endereço aí, macam.ebc.com.br. macam.ebc.com.br. Você ouve pela internet, depois tem a nossa página do Facebook, facebook.com/radiomecam. E a partir de agora a gente compartilha com vocês o tema do dia.
Compartilhando.
Muito bem, vamos falar sobre saúde. Tem novidade aí, gente, olha só. Novidade para atletas lesionados. Olha só, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que é ligado ao Ministério da Saúde, inaugurou recentemente um moderno centro de atendimento especializado em trauma do esporte. Isso aí. Isso para atletas e para-atletas, né? Para atletas e para-atletas. Essa agora ficou boa, hein? Federados ou vinculados a associações e ONGs que estejam de alguma forma lesionados ou fraturados. A gente vai falar sobre esse tema de hoje, que é uma iniciativa super positiva, que ainda certamente é reflexo do que a gente viveu aqui, a experiência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Rio 2016. E esse projeto conta com o apoio de algumas entidades envolvidas, como o COB, não é isso? E a gente hoje recebe aqui no estúdio um time muito legal. Primeiro apresentar o Dr. Cristiano Sinelli, que é diretor do INTO. Dr. Cristiano, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos.
Prazer tê-lo aqui, viu?
Prazer é meu.
Bacana, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. Também o Dr. Daniel Ramalho. Não falei da Ramalho dessa vez, Daniel. Bom dia, Dr. Daniel Ramalho, que é ortopedista, cirurgião ortopedista. Tudo bem, Daniel?
Bom dia, Cadu. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa aqui com nobres colegas. Vamos lá,
vamos bater um papo. Também com a gente aqui é a Gisele Félix, que é fisioterapeuta e diretora da empresa Meu Spa. Tudo bem, Gisele?
Tudo ótimo, bom dia, obrigada.
Bom dia, eu também que agradeço. E a Daniele Araújo, que é aluna de jornalismo da Unicarioca, que comigo também ajudando a fazer perguntas, tirar dúvidas, entender um pouquinho sobre esse projeto do INTO. Daniele, bom dia, tudo bem?
Bom dia. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
Tá nervosa?
Um pouco.
Franklin, fecha a porta ali com duas chaves, ok? Passa duas vezes a chave na porta, porque a Daniele tá nervosa, então a gente não pode perder ela aqui nesse batepapo.com. Vou começar, tá legal, meninas? Aí depois a gente passa a bola para vocês, curiosidades. Aí, do início, Dr. Cristiano, de onde vem essa ideia? Como é que vocês hoje estão se preparando para tocar esse projeto super bacana que motivou a gente a fazer essa pauta aqui hoje?
Então, Cadu, foi motivado justamente pela questão do legado olímpico, né? E no INTO a gente tem um time de médicos, onde eu busquei o Dr. João Grangeiro, que participou das Olimpíadas de 2016 como diretor, como diretor da parte esportiva do COB. E a gente montou um time de médicos voltado justamente para aqueles atletas olímpicos e paralímpicos que perderam os patrocínios, e a gente está. Uma outra modalidade de pacientes seriam aqueles vinculados a instituições, como a instituição, o Instituto Reação do Flávio Canto, diversas ONGs que são vinculadas ao esporte.
Então essa turma, a partir de agora, começa um cadastro, não é isso? A primeira fase é um cadastro dessas instituições para começar o trabalho. Eu achei legal quando o senhor fala que dessa turma que perdeu o patrocínio. Claro, a gente sabe que não é fácil, né, entrar numa rede pública, ainda mais a referência que é o INTO. Quem conhece a estrutura que foi montada lá no INTO fica realmente de boca aberta. É um hospital assim, fantástico. E agora, é uma dádiva para quem realmente está sem dinheiro, não tem um plano de saúde ou tem alguma dificuldade financeira para entrar nesse projeto. Parabéns. E aí tem a fase agora do cadastro, é isso, doutor?
Exatamente. Está no site do INTO, né? O www.into.saude.gov.br. É um banner onde qualquer instituição pode fazer o cadastro. E esse cadastro vai ser analisado pelos membros do grupo e que farão contatos, e daí começa a parceria, né?
Bacana. Doutor Daniel Ramalho, vamos lá. Você tem experiência, larga experiência com atletas também, né? Não só com a parte de fisioterapia também, que é a sua especialidade. E aí vai fazer coro aqui com a Gisele. Fala um pouquinho também dessa iniciativa e da felicidade, né, de estar numa instituição como o que está buscando, né, essa abertura. Vamos lá.
É, Cadu, sei lá, 12 anos atrás, quando eu entrei no INTO, né, isso já era um desejo de todos, já havia um movimento, né, e todo mundo muito ansioso por essa questão da especialidade esportiva lá dentro, né. Eu acho que o Cristiano Cinelli, ele oxigenou essa ideia, né, ele chega com a juventude, com a vontade de implementar novos projetos, e ele resgatou isso muito bem, né. Eu acho que montou um time de primeira. Eu acho que um ponto crucial é que ele não foca só no médico, mas sim numa interdisciplinaridade, né? Eu, como fisioterapeuta também, foi minha primeira graduação, e tendo trabalhado no Fluminense, tendo trabalhado em outros clubes...
Você vê que ninguém é perfeito, né? Mais falado. Feito esse parênteses, segue, Daniel, vamos lá.
Enfim, não, eu sou Flamengo, mas eu sou profissional, fui profissional. Enfim, e a gente entende que o atleta, ele é um ser muito complexo, né? Envolve a parte psicológica, envolve a parte física, envolve a parte estrutural, né? Então o Cinelli, junto, né, como o diretor máximo do instituto, junto com o Flávio, o Leandro, essa nova direção que chega aí, traz muita esperança pra gente. A gente vê com muito otimismo, e muito feliz, né, de estar ali junto, de estar vendo esse projeto sair do papel e torcendo muito para poder ajudar muitos atletas.
Bacana, vamos lá. Gisele e Dona Daniele também, perguntas aqui, suas curiosidades. Vamos começar com a Gisele, depois eu passo para a Daniele, que está se recuperando aqui ainda, respirando, já que a porta está fechada. Vamos lá, Gisele.
Você falou sobre legado olímpico, né, também. Vocês acham que esse legado, a gente pode considerar que as pessoas idosas vão se beneficiar das mudanças?
Então, o que eu deixar bem claro é o seguinte, esse novo grupo, ele é um grupo formado por pessoas que não estavam vinculadas a nenhum outro grupo cirúrgico do INTO. Então, nenhuma das nossas metas cirúrgicas de atendimento, elas vão ser comprometidas. A gente continua, aliás, a ideia até o final de março, a gente está inaugurando o nosso Centro de Trauma do Idoso, que é uma nova ideia, e não, de forma a não comprometer o nosso atendimento. São duas coisas completamente diferentes.
Bacana. Daniele, quer tirar alguma dúvida? Vamos lá.
No caso, esse projeto acontecerá aqui no Rio de Janeiro. Minha dúvida é se vocês têm alguma ideia para, no caso, alcançar pessoas de outras localidades.
Ótima pergunta.
Não, na realidade não. O INTO é federal. Então, são todos os institutos no país inteiro, tá? Qualquer estado, ele pode entrar no site do INTO e se cadastrar.
Então não é uma coisa regional, né?
Não. Você é regional,
abrindo...
de jeito nenhum.
Bacana, bacana. Agora, dentro dessa perspectiva que até a Gisele traz aqui, e que o doutor Cristiano falou muito bem, que é a abertura, né? A gente sabe que, por ser um hospital referência, existe um protocolo de entrada. Você não pode bater lá na porta do INTO, né? Vamos explicar isso, até porque, como a gente vai poder abranger um pouco mais essa pauta em relação ao centro de atendimento, eu queria que você explicasse, doutor Cristiano, como é que funciona, né, exatamente a entrada no INTO, porque não adianta chegar lá como um hospital normal, né? Um hospital comum que você bate lá, entra, pede para fazer ambulatório. Não é assim, né, doutor Cristiano?
Você fala em relação ao cadastro.
Isso, ao cadastro é até o próprio atendimento mesmo no hospital.
Na realidade, o INTO não é um hospital de porta de emergência, né, direto.
Isso, exatamente.
Mas geralmente ele segue todo um protocolo de atendimento. A parte que a gente está focada aqui do atendimento aos atletas vai ser por meio do site, e o cadastro, como eu falei, ele vai ser analisado por profissionais, justamente para a gente não desfigurar o desejo do atendimento do atleta, né? Não adianta um atleta de fim de semana
Essa colocação é fantástica, né? Atleta de final de semana está vinculado, de repente, a alguma instituição, se lesionou, quebrou lá, sei lá, o calcanhar, ou machucou o joelho e tal. Pode ser atendido no INTO? Como é que funciona isso?
Então, isso aí é tudo questão de conversa. É, a princípio, o INTO, como eu falei, não é um hospital de emergência aberta, uhum. mas a gente vai ter os cadastros e vai ser analisado. E, como eu falei, o projeto não é um projeto excludente, é um projeto includente, de forma a atender a população da melhor maneira possível.
E desafios, doutor Cristiano? O que a gente imagina de desafios? Você já tem alguma ideia de quantas pessoas, qual é a capacidade de atendimento de vocês? Vocês já fizeram isso, esse dever de casa?
Então, como a gente está na fase agora ainda de inauguração do centro, a gente já tem mais ou menos uns 20, mais 20 instituições cadastradas. A gente vai começar o atendimento efetivo provavelmente em março. É uma estimativa precisa, eu vou ficar te devendo, mas depois...
Não, mas já tá nesse projeto já tá... de entrar com alguma relação direta com uma grande parte. São 20 instituições até agora, né?
Exato.
Bacana. Meninas, vamos lá? Mais alguma dúvida? Gisele? Você trabalha com essa parte de fisioterapia, né? Corporativa, que você me falava, né?
Isso.
E que vem ganhando espaço bastante também para outras atividades, quer dizer... como é que você vê isso, esse trabalho que o INTO está trazendo e dentro até da tua perspectiva também de trabalho?
A gente fala bastante na questão da promoção da saúde, dela ser mais efetiva quando ela é uma forma de prevenção, né? Quando ela vem com informações, com recursos prévios antes das lesões, né? Então, é mais dessa forma preventiva que a gente trabalha. Né, levando informações na área de psicologia, na área de nutrição, na área de fisioterapia, né? Uma pergunta que eu queria uhum. associar, né, e que eu penso que seria importante, quando, na época, eu lembro que eu escutava de muitos professores, né, que todo atleta ele é um lesionado em potencial, né?
Boa!
Existe essa, ainda existe essa...
Gisele, Daniel. A questão Daniel. Que a gente tem que ressaltar é que o alto rendimento hoje chegou num patamar altíssimo, né?
Uhum.
Se você pensar 20 anos atrás, correr 42 quilômetros era um fato inédito, né?
Uhum.
Era o sucesso da galera, o cara que fazia uma maratona.
Uhum.
Né? Hoje você pega uma maratona do Rio, tem um monte de gente correndo, né? Ficou comum correr 42, já tem gente correndo 100, ultra, enfim. E o nosso corpo é uma máquina, né? A gente não pode esquecer disso. E como qualquer máquina, ela pode cansar, ela pode fadigar, ela pode quebrar, ela pode se lesionar, né? Na verdade, daí nasceu o princípio de ter uma parte segregada da medicina voltada só para o esporte, né? Você pensa que... Eu não vou saber os números exatos porque eu li esse artigo no ano passado, mas há 10 anos atrás o atleta ele vivia uma média de 5 anos a mais do que a população não atleta, tá? Atualmente isso se inverteu, tá? Tem atleta vivendo menos do que a população normal, por quê? Por causa do overtraining, né? Hoje a gente sabe que isso é uma realidade, né? Então, dentro desse contexto é que nasceu essa especialidade a fim de se aprofundar dentro dessa ciência que é muito complexa, envolve a parte metabólica, psicológica, preparação física e a medicina por trás, dando todo o respaldo técnico nesse amplo contexto, né? E com isso a gente está avançando bastante, né? A gente observa cada Olimpíada que passa, recordes sendo quebrados, né? E dentro desse contexto o INTO ele entra com um centro especializado, né? Como eu disse, não contemplando só a parte cirúrgica, mas dando uma proposta de um tratamento amplo, envolvendo psicologia, envolvendo uma série de profissionais dentro desse contexto. Né? Então, essa é a nova direção. Né? Realmente, isso que você falou tem nexo. O atleta está num patamar altíssimo, ele tem algumas dores, sim, só que a gente tem que intervir a fim de evitar e tratar as lesões decorrentes do esporte.
Doutor Cristiano, quer se acrescentar alguma coisa?
Eu achei muito importante o que o Daniel falou e queria acrescentar que o INTO ele é uma instituição voltada para pesquisa também. Então, a partir do momento que o atleta ele vai usufruir das instalações do INTO, ele vai estar sendo pesquisado, vai estar sendo analisado de forma a justamente prevenir esse tipo de lesão.
E o que é interessante, né, doutor Cristiano e Daniel também, o Gisele, o Daniel me cutuca aí quando você quiser falar alguma coisa, tá bom? Levanta o dedo, bate na mesa, joga um negócio em cima de mim, mas não uma coisa mais leve, para não me lesionar, eu tenho que parar lá no mundo. Mas, doutor Cristiano, quando a gente fala também dessa equipe, né, a gente sabe que a gente ainda está, de novo, falando de hospital referência. E nesses atendimentos, falar um pouquinho agora de uma forma geral também, né, paralelamente a isso que a gente está falando aqui desse projeto. O paciente, quando ele entra no INTO, ele é atendido em todas as suas necessidades?
Todas.
Todas.
Desde o atendimento ambulatorial, a necessidade de uma cirurgia, a reabilitação, assim como o Daniel falou, um psicólogo, e de forma justamente a ser estudado também, e a gente poder traçar diretrizes de forma a prevenção, Gisele falou, a questão da prevenção das lesões, que eu acho que é o mais importante, o que é mais falado hoje em dia.
E essa forma, Daniel, nessa multidisciplinaridade, né, que você falou aqui, o doutor Cristiano falou, as pessoas já entram, né, já estão dentro, estão se sentindo agora completamente protegidas.
Exatamente. Né? Eu vou pegar um caso emblemático que eu vivia mais ou menos uns 16 anos atrás. Né? Não posso falar o atleta, eu não combinei, não falei que iria falar, enfim, ao vivo. Um atleta que jogando um Fluminense Botafogo lesionou todos os ligamentos do joelho, um atleta promissor, tinha subido da categoria de base junto com o Carlos Alberto, e foi feita a reconstrução do joelho. Todos os testes biomecânicos e clínicos apontavam que ele já estava pronto para jogo, e sempre que o técnico ia colocar ele em campo, ele sentia uma dor, ele expressava uma dor, expressava dificuldade de fazer algum movimento, e o técnico botava ele no banco de novo. O contexto do atleta ele é bem complexo, que às vezes ele está recuperado da parte física, mas ele tem aquele trauma lá no subconsciente, né? A psicologia do esporte tem que estar andando junto. Uhum. Né? Ou às vezes ele tem um problema funcional, e aí a fisioterapia aborda os problemas funcionais do corpo, né? Mas a anatomia dele está preservada, né? Um exemplo disso, eu gosto de fazer uma analogia com carro. Quando você quebra um carro, não necessariamente você tem que trocar uma peça, né? Às vezes é só dar uma ajustada. Uhum. E quem ajusta é o fisioterapeuta. Então, o sucesso desse time não está no médico, não está no fisioterapeuta, não está no psicólogo, não está no preparador físico. Acho que está na comunhão desses profissionais, né? Porque a gente tem vários casos, aquele técnico emblemático do Vasco, o Antônio Carlos,
Antônio Lopes,
ele só, nos jogos decisivos, ele só usava uma camisa, era a mesma camisa, não sei se vocês vão se lembrar.
Pois, eu acho.
Isso. Então, existe também essa mística. Tem atleta que só joga com uma joelheira tal, que tem que fazer um tapingzinho, senão ele não consegue jogar direito. Então, tem todo um contexto bem amplo em cima desse atleta, que tem que ser abordado de forma integral.
Aí você olha pro rapaz que está aqui na TV Brasil, chegando aqui, o Fabrício, né? Atleta, imagina, o Fabrício jogando bola vai lesionar, não sei se é só ele, mas com outras pessoas não, também. Doutor Cristiano, vamos lá.
Vou aproveitar a deixa do Daniel e dizer que o centro, justamente, ele vai estar engajado também no tratamento de atletas sub-20, de atletas de categoria de base, né? Aquele atleta que com 15 anos fez uma lesão do ligamento cruzado anterior e às vezes está fadado a interromper uma carreira por conta de uma lesão que ele não teve atendimento por conta de falta de recursos ou de outro tipo de problema.
E hoje, Daniela quer perguntar alguma coisa? Sim. Opa, Daniela quer perguntar. Vamos lá, Dani. Vamos lá.
Falando da importância desses profissionais que, como o Daniel falou, vai cuidar desses atletas, e pensando na nossa economia, no nosso país que está vivendo hoje, principalmente no estado do Rio de Janeiro, como é que será feita a manutenção, o salário? Como é que ficaria a situação desses médicos? Viriam?
Aí o Cristiano, ele à frente da direção, pode falar.
Desculpa,
melhor sobre...
Eu não entendi.
Ela está falando, na verdade, é a parte de remuneração, né? Como é que esses médicos estão dentro do INTO também?
São médicos já, já fazem parte da equipe do INTO, então o INTO não gastou absolutamente nada com a... com a inauguração do novo centro. Então, a parte financeira já está toda...
É o que ela quer dizer, assim, tipo, hoje a gente vive uma crise, né, dentro do governo do Estado, pagamento de funcionários públicos, é isso?
Não, Daniel...
Essa turma... Vamos lá, Daniel.
Só pegando esse gancho, na verdade, aí o Cristiano pode me corrigir, todos já eram servidores, né? Isso não muda nada, só são alocados dentro da especialidade deles. Você tirar o maior proveito daqueles profissionais que já ali estão. Entendeu? Você otimizar a mão de obra que você tem naquele hospital, né? E na verdade, o Daniel, eu posso falar até por mim mesmo, como cirurgião do instituto, aquilo ali, pra gente, não é um trabalho, aquilo ali é um sonho que a gente vive todo dia, né? Tá no instituto, pro cirurgião ortopedista, é um privilégio. Para quem trabalha com esporte, ter um centro com essa vocação só destinado para isso, aquilo ali é você poder fazer o que você gosta. Entendeu? Então a galera ali está trabalhando duro, são pessoas viciadas em trabalho, você pode ir lá conferir, são pessoas que adoram o centro cirúrgico cheio, tá? E que estão realizando um sonho, entendeu? E vão trabalhar forte para isso.
É um sonho então, doutor Cristiano?
Vamos lá. Com certeza. Obrigado, Daniel, pela palavra. Daniel, excelente cirurgião, já está com a gente há muito tempo. E, enfim, eu que sou um novato agora, e eu estou tentando... fazer com que essa instituição, que é, se eu não me engano, a maior instituição de ortopedia e traumatologia da América Latina, se desenvolva cada vez mais e a gente consiga, com a mão de obra que a gente tem lá, que são, assim como o Daniel falou, profissionais apaixonados pelo que fazem, proporcionar à população um melhor atendimento, humanização no atendimento, enfim, proporcionar uma vida digna.
Essa palavra também, né? Humanização no atendimento, que é uma coisa super importante. Eu já conheci o INTO, já conheci alguns outros hospitais de referência também, inclusive o Instituto Inca, né? Instituto do Câncer. É muito importante, né, doutor Cristiano? Quando você traz. Você está com tempo lá na direção, doutor Cristiano?
Vai fazer 3 meses agora, dia 24.
Tá chegando, tá.
Eu acho legal, Cadu, é que o Cristiano, ele chega...
chegando mesmo.
Ele chega, mas não é um administrador só, ele é um ortopedista, ele é do campo. Então, ele sabe o que o cirurgião precisa.
Você quer dizer o Diego, ele não é um burocrata.
Exatamente.
Você não pode dizer isso, o Diego, ele não é um burocrata. Ele tem a mão na massa, ele bota a mão na massa, literalmente.
Ele sabe quais são os problemas, ele sabe o que não é aquele general que só comanda, ele está no campo de batalha também. Isso é bacana, até porque cria uma identificação, né? Às vezes a gente está lá operando, está carregando o piano, aí pensa assim, pô, a galera está na direção só despachando. Não, a gente encontra com ele no centro cirúrgico, encontra ele com a mão na massa, né? Então isso dá mais credibilidade, né? Eu acho que a gente está feliz. Eu acho que é oxigênio novo aí, a gente tá respirando mais.
Bacana. Gisele quer fazer um comentário. Vamos lá.
Doutores, queria perguntar. A gente já tem pesquisas que mostram que a população está envelhecendo, né? Qual a perspectiva de a gente receber atletas aposentados para fazer esse trabalho?
Opa, boa pergunta. Não sei nem se o doutor Cristiano pensou nisso, mas...
Porque a gente tem uma síndrome de eternamente jovens aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade voltada para beleza, né? Para
a Gisele não é fácil, né?
É, cara? Pergunta dela. Na canela, para doer a canela. Para doer a canela.
Tesoura voadora.
Como eu falei no início, não é um projeto excludente. Tudo pode ser conversado, analisado. E a ideia é não deixar ninguém de fora.
Não, até porque eu até concordo com o que a Gisele está trazendo aqui. A gente está vendo hoje, né, o próprio esporte, as categorias master, né, algumas áreas que você já vê atleta de uma certa idade.
Lógico,
que, certamente, eu não sou especialista nisso, vão ter problemas até na parte do tratamento, da assertividade no tratamento e no pós-cirúrgico, Isso também deve ser uma preocupação de vocês. Eu não sei se está dentro do escopo desse projeto, mas se não tiver, acho que é bom, né, a gente colocar isso aqui na mesa,
sei,
né, Daniel,
Cadu,
doutor Cristiano?
Talvez, como o Cristiano falou, né, o INTO está inaugurando também o Centro de Trauma do Idoso, né? Porque o idoso, você pensa os dois extremos, como a pediatria é um caso à parte, o idoso também é um caso à parte, né? Tem distúrbios metabólicos muito peculiares, né? Tem uma demanda funcional diferenciada, tem uma reserva cardíaca diferenciada, né? se não for contemplado no centro de medicina do esporte, provavelmente ele vai ser contemplado no centro de trauma do idoso.
Exatamente.
Eu acho que vai estar amarrado.
Já o Daniel já levantou a bola. Eu queria que o senhor falasse então agora como gestor. Eu falei aqui que o senhor não é um burocrata, o senhor coloca a mão na massa e essa massa aí é a vida de uma pessoa. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa satisfação, né, como médico, cirurgião, e estar tá administrando esse complexo
medicinal. Olha, é um orgulho muito grande. Eu entrei realmente para o... Eu estou lembrando aqui as palavras do Flávio Canto no dia da inauguração do centro. Ele falou que se sentia numa vila olímpica de médicos.
Olha.
Então, realmente é o que eu acabo sentindo no INTO. Realmente uma responsabilidade enorme, um orgulho muito grande. Eu espero não deixar a bola cair, pelo contrário, fazer com que o INTO seja mais INTO do que nunca.
Mais INTO do que nunca, gostei. Vamos fazer um intervalo aí, Rui Franklin, pra gente beber uma água, né?
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, bate-papo.com, comigo Cadu Freitas e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, aqui pela MEC AM 800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também você ouve a gente não só no rádio, no AM 800, mas também na internet, mecam.ebc.com.br, no Facebook, depois o nosso programa fica lá no Facebook, facebook.com/radiomecam. E agora, compartilhando com vocês o tema de hoje.
Compartilhando.
Notícia boa para a saúde do estado do Rio, também do Brasil, novidade para atletas lesionados. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que é ligado ao Ministério da Saúde, inaugurou recentemente um moderno centro de atendimento especializado em trauma do esporte. Isso é para atletas que, de alguma forma, têm aí alta performance, estão ligados também a algumas instituições, associações, ONGs, para que, de alguma forma, sejam tratados, né, a partir de um cadastro no INTO. E isso já é um reflexo também do legado da Paralimpíada Rio 2016. Conosco aqui o Dr. Cristiano Cinelli, diretor-geral do INTO, a Gisele Félix, fisioterapeuta e diretora da empresa Meu Spa, o Dr. Daniel Ramalho, cirurgião ortopedista, e a Daniele Araújo, aluna de jornalismo da Uni Carioca. E já a gente tem pergunta de ouvinte aí, Carlos Soca. Então tá, o Carlos Soca está preparando ali a pergunta. E eu no intervalo a gente estava falando sobre, né, as lesões. Falar um pouquinho mais sobre essa... Já que temos dois cirurgiões aqui,
né?
Vamos aproveitar, tirar dúvidas, né? E aí, deixa eu ver aqui, a Deise do Rocha. Solta a vinheta aí, vamos lá, Rui Franco.
Curtir e falar.
Deise Rocha, que não é do Rocha, é da Ilha do Governador. É sobrenome Rocha, não é isso, Carlos Soca? A Deise, olá Deise, bom dia. Ela disse o seguinte: me trato no INTO e realmente os médicos são muito atenciosos. Quero parabenizar o programa, que está ótimo, os profissionais do INTO. Tá vendo, gente? A Deise Rocha, da Ilha do Governador. Obrigado aí, Deise. Ainda bem que você está gostando do programa. E eu estava falando dessa questão, né? A gente aproveitar um pouquinho os doutores aqui, o Cristiano e o Daniel. Vamos lá, eu quero uma situação muito que todo mundo acompanhou, né? A lesão do Anderson Silva, lutador de MMA. Quem não lembra, uns anos atrás, ele deu um chute, né, dentro lá do octógono, do ringue, e a perna dele foi para um lado e aí ele foi para o outro. Todo mundo, assim, espantado, né, com aquela imagem, aquela frase chocante. Nossa, ninguém fechava o olho, não quero olhar isso, para de repetir isso, televisão e tal. E aí... eu comentei isso aqui no intervalo com o Dr. Cristiano e com o Dr. Daniel. As meninas ficaram também aqui de olhos abertos. Como é que é a história, Daniel? Vocês torcem? Quer dizer, não que torcem,
não,
né? Mas,
não.
Não é bem assim, mas isso aí é tranquilo, é isso?
Vocês... Não é tranquilo, né? Nenhuma cirurgia simples, nem a gente gosta de ver ninguém se machucando.
Porque,
né?
Não, eu não estou dizendo isso. É porque eu, quando eu vi aquilo, e agora ele voltou para os rings, né? Voltou para o octógono agora. Falei, gente, toda vez que o Anderson foi dar um chute ou lutar, alguma coisa assim, eu ficava arrepiado, né? Eu acompanhei a luta,
sentia
lá na madrugada.
Dor por ele, né?
Eu sentia dor, ai meu Deus, não pode mais. E a coisa tá acomodada. Não,
porque,
né?
na verdade, Cadu, talvez a especialidade que mais avançou nos últimos 20 anos em termos de técnica operatória e materiais, né, biológicos, tenha sido ortopedia. Talvez, né? Eu não tenho talvez a abrangência de informações para afirmar, mas talvez seja. E o fato é que as fraturas diafisárias dos ossos longos...
Solta o apito! Tem apito aí? Solta o apito! Eu sabia! Soltou a pito. Falou palavra técnica aqui, a gente solta a pito. Explica isso aí, Daniel.
As fraturas do meio do osso, meio da coxa.
Como é que é o nome?
Diafisária.
Diafisária. Perfeito. Aprendi, nunca mais quero usar essa palavra. Mas ela é o osso próprio. Como é que é?
No meio do fêmur, no meio da tíbia, no meio do úmero. Né? Elas são, hoje, a gente tem uma alternativa de tratamento cirúrgico com pouca violação de partes moles, ou seja, com acessos pequenos, sangramentos pequenos, e que permitem uma reabilitação precoce do paciente. Né? Então, apesar de ser muito traumático, né, muito feia aquela imagem do Anderson Silva, né, a técnica operatória, para aquele caso, ela ajuda muito o paciente na recuperação dele, dado o avanço que a gente teve no desenvolvimento científico, desenvolvimento das técnicas nesse tipo de fratura. Né?
O Anderson seria um atleta potencial do INTO, doutor Cristiano? Talvez, não?
Talvez, né? Mas eu acho que o Anderson tem condições, Pedro. Mas seria uma honra pra gente.
Sim, pois é, mas como uma referência, lógico, também, né? Eu ganharia. A Gisele quer fazer alguma pergunta?
Perguntar, então, a gente comentou, né? O protocolo que vocês usam é operar imediatamente ou esperar? O que que é?
Assim,
boa pergunta.
Quando a gente pensa em fratura, a gente tem uma grande urgência, que é a fratura do colo do fêmur e da região mais próxima da bacia do fêmur. Uma fratura mais comum em idoso, por causa da fragilidade óssea, e que, se a gente não trata de imediato, tem uma deterioração progressiva da saúde do doente. Isso envolve escara, abertura da pele, pneumonia, infecção urinária. Então, é uma fratura que a gente tem uma urgência em tratar, mas a gente segue o rito de liberação da clínica médica, de toda a parte de segurança do paciente. As outras fraturas, a gente não tem tamanho urgência, porém, no INTO, a gente tem um protocolo muito arrojado. Dentro de todo o protocolo de segurança, a gente sempre só opera o paciente com risco cirúrgico liberado, risco anestésico liberado, mas a gente entende que o melhor para o paciente é ser operado logo para ser devolvido logo para casa. Uhum. Ele sofre menos colonização bacteriana, né, menos potencial infeccioso, né, ele se alimenta melhor porque a comida de casa traz aquele sabor que ele gosta, ele está dentro do ambiente familiar, né? Então a gente tem esse arrojo, a gente é arrojado no tratamento, mas obedecendo todos os critérios clínicos para tal. Tá?
Quer acrescentar alguma coisa, doutor Cristiano?
A pergunta dela, acho que o Daniel me pode saber responder tranquilamente.
Agora, dentro dessa, vamos lá, Daniel, quer fazer alguma pergunta? Está pensando em mais alguma coisa? Então, vamos lá, Daniel.
Cadu, só chamar atenção, é que a gente vê, muitas pessoas veem o INTO como uma instituição que é só assistencialista, né? Na verdade, a gente tem um programa de desenvolvimento científico lá dentro muito grande, né? A gente tem um isocinético, a gente tem um
laboratório
corpo,
de marcha.
Laboratório de marcha. A gente tem um corpo de cientistas lá dentro, até na biologia molecular, né, Cristiano?
Exatamente.
Que estão produzindo muita coisa, né? Estão fazendo muita ciência. E através desses projetos, a gente estabelece novas técnicas, estabelece novos protocolos, que no médio e longo prazo isso acaba influenciando toda uma política de saúde. Uhum. Tá?
Agora, a gente também falou no intervalo, uma coisa que eu tinha feito a pergunta, como a gente pode fazer uma retificação aqui, não sei se é retificação, mas o que acontece? A gente falou que o INTO é um hospital, vamos lá, fechado, né? Ele é fechado, que eu digo, ele não é aberto para ambulatório, para a pessoa chegar lá. Agora, na verdade, hoje, vocês já estão atendendo a rede estadual, municipal, também pela... Explica melhor isso, doutor.
Cadu, não é uma instituição fechada, pelo amor de Deus, pelo contrário.
Não, não, quando eu quero dizer fechado é que vocês...
critérios.
Tem um protocolo de vocês recebem de regulação. Isso, obrigado, isso
então,
aí, regulação.
O que a gente estava conversando aqui no intervalo é a questão da ajuda que a gente tem dado à rede estadual, municipal... porque a gente compreende que a gente vive realmente um momento difícil, mas a gente tem condições de atender a demanda, não toda a demanda, mas o que a gente pode em relação ao trauma, às fraturas graves, enfim, a gente está dando uma assistência justamente a essa rede que está precisando da gente no momento.
Quando eu digo de novo, só para... o senhor fez esse alerta quando eu falo de fechar, assim, eu acabei de fraturar, né? Acabei de fraturar aqui o braço. Eu vou bater lá no INTO para procurar um atendimento. Não é o caso.
Sim, não. Ele não tem uma emergência aberta.
Exatamente.
Aí você vai, por exemplo, para um hospital... vamos dizer, Souza Guiar.
Sim, um hospital de emergência.
Exato, e conforme a demanda, se tiver uma regulação, via regulação ele é encaminhado para o INTO.
Quando de acordo, quando você fala de regulação, é tal da fila, né? Da fila de, não é a fila?
Não, a fila é outra coisa.
É
a fila de cirurgias eletivas, né, que a gente tem. A regulação, quando a gente fala, é justamente...
A entrada. A entrada dentro do instituto, legal. Daniela, alguma colocação também dentro da sua visão jornalística?
Eu queria saber um pouco mais dessas ONGs que vocês falaram que tinham que se cadastrar para poder estar recebendo os atletas. Eu gostaria de saber mais que tipos de ONGs são essas.
Boa pergunta.
Então, são ONGs vinculadas ao esporte, independente da ONG, entendeu? Eu dei um exemplo do Instituto Reação, entendeu?
Uhum.
Enfim, que já até fez o cadastro. Então, são todas as ONGs vinculadas, de alguma forma, ao esporte. Essa é a ideia.
Sim. Bacana. E só mais uma coisa. Como é que elas poderiam se cadastrar? Tem um site? Tem
Então,
um
como eu falei no início do programa, dentro do nosso site, www.into.saude.gov.br, tem um banner que está na entrada do site. Entrar, cadastrar e os médicos do grupo eles vão fazer justamente em conjunto, vão até fazer, no caso, se for preciso, uma visita essas ONGs e instituições para avaliar se elas seguem todos os parâmetros da inclusão, né, no nosso programa.
O Daniel comentava, né, sobre essa questão da evolução do processo de ortopédico, né, de ortopedia, cirurgia e tal. E a gente vê o seguinte, a gente hoje tem, acabamos de ver agora o Gabriel Jesus lá fora, que teve uma fratura pequena, né, e que foi para a cirurgia. Eu fico vendo o seguinte, acho que poucas vezes eu vejo hoje uma situação dessa, a gente não vai para a cirurgia. Por quê? Porque é mais rápido? A cura é mais rápida? Como é que é, Daniel?
Não. Quando a gente pensa em atleta, Cadu, a gente pensa que a gente tem que devolver rápido ele pro esporte, né? A gente tem que devolver ele rápido pro alto rendimento. Um exemplo clássico é o tendão de Aquiles.
Uhum.
Se um paciente ele é um sedentário, ele tem uma vida comum, faz poucas atividades durante o dia, a gente tende a não operar esse paciente, né? Porque ele não vai ter nenhum prejuízo funcional.
Uhum.
Agora, se é um atleta, a gente pensa em encurtar a recuperação dele, acelerar a reabilitação, devolver ele precocemente para campo, sem perda de força e potência. Outro exemplo clássico é o tendão da porção longa do bíceps, né? A gente, quando rompe, a gente perde em torno de 15% a 20% da força. Numa pessoa não atleta, normal, exerce as atividades normais do dia a dia, talvez a balança esteja para o lado não operatório, porque esses 20% não vai fazer diferença. Agora, numa ginasta olímpica, por exemplo, ou num atleta que use o braço, use naquele gestual desportivo aquele membro, esses 20% pode acarretar prejuízo. Então, como eu falei, a medicina do esporte é uma ciência diferenciada, né? Ela tem peculiaridades e tudo isso tem que ser levado em consideração. Só para você ter uma noção, o Cadu, quando a gente pensa numa reabilitação de um jogador, até a posição dele no campo interfere no projeto, no planejamento de reabilitação dele. Um ponta de lança, um lateral, por exemplo, ele só faz um deslocamento para frente e para trás. Um meio de campo, não, ele faz deslocamento lateral também. Um zagueiro, ele tem que ter impulsão, ele tem que ter agilidade junto com peso e forma física bem grande, né? Um zagueiro geralmente tem 1,80 e 1,90. Um atacante geralmente é um pouquinho mais baixo, mais magro. Então, cada posição do campo, cada gestual desportivo daquele atleta deve ser levado em consideração tanto no tratamento cirúrgico quanto na reabilitação.
Agora, outra coisa que eu vejo também, até a área da Gisele e do Daniel também, é o seguinte. Eu já tive alguns amigos agora que, inclusive, foi atropelado por um caminhão lá em São Paulo. Falei assim, rapaz, foi... Caramba. Tava pedalando no acostamento, foi atropelado, ele e a namorada, por um caminhão. E, graças a Deus, estão bem e tal. Mas ele fez a cirurgia, e logo depois o médico, logo depois da cirurgia, foi pro quarto e tal, tava se recuperando, o médico já entrou, olha, vamos mexer esse braço. Rapaz, eu fico imaginando assim, que desespero, né? Como é que você trabalha bem essa questão da cirurgia ortopédica, né? E mais a questão da fisioterapia. Tem que fazer de imediato, senão trava. É isso mesmo, Gisele?
Porque nós somos feitos para nos movimentarmos, né? quanto mais a gente se movimenta, mais vida a gente gera, né? Quanto menos, mais contraturas, né? Mais possibilidades de doença, como o doutor Daniel falou, né? Escaras, problemas na pele mesmo, né? Ressecamentos, tudo mais, a gente gera. Então, não tem jeito.
Porque
tem
o paciente vai ficar apavorado, né, Daniel, doutor Cristiano? Ah, mexe, quebrou o cotovelo. Ah, vamos começar a alongar, mexer o cotovelo. Pô, eu fico apavorado.
O cotovelo, principalmente. Na verdade, as nossas articulações sinoviais, né, que são as articulações que têm movimento, elas são lubrificadas com líquido, que é o líquido sinovial. E ele é produzido e renovado a partir de movimento, né? Então, o movimento precoce é uma premissa hoje da ortopedia moderna. Antigamente, todo mundo saía com gesso, né, do hospital, né? Todo mundo já engessou, né? Hoje em dia, a gente ainda usa o gesso, né? Mas a gente está tendendo a usar cada vez menos. Não sei, o Cristiano pode...
Isso, boa. Falar. Doutor Cristiano, gesso. Eu não vejo mais ninguém com gesso hoje. Dificilmente eu vejo alguém com gesso.
Sem dúvida, hoje a ideia é mobilidade precoce. Como o Daniel falou, tem que estar sempre renovando líquido sinovial. E articulações como cotovelo e ombro, principalmente, joelho também. Tem que liberar para fazer uma boa fixação antes, se for cirúrgico, né? E liberar para um arco de movimento funcional o mais rápido possível.
Senhor, dentro da sua experiência, doutor Cristiano, quem é mais fácil ou mais difícil de tratar? Criança, ou jovem ou adulto? Ou idoso? Tratar no sentido de tratar mesmo, de colocar ele bom para seguir uma vida comum.
Acho que geralmente o idoso, né? É mais complicado, às vezes tem uma comorbidade, alguma doença renal associada, enfim. Mas isso varia muito. Às vezes tem os idosos que são uma maravilha de tratamento.
Justamente esse que, de repente, tem uma qualidade de vida melhor do que os sedentários, né, Daniel?
O idoso, ele tem a questão da fragilidade óssea, né, também. A gente, apesar dos métodos modernos de fixação, às vezes a gente pega osso, né, Cristiano, com uma qualidade, com uma densidade muito, muito ruim, muito difícil de fixar, né? Acho que a criança... O problema é comportamental, né? Como é que você vai falar para uma criança ficar em repouso, né? Como é que você vai orientar uma mãe de primeira viagem? Ela fica apavorada, ela te liga 10 vezes por dia, né? Cada faixa etária tem a sua singularidade, mas o idoso tem a dificuldade técnica um pouquinho maior devido às questões inerentes da idade, né? Lógico que a gente hoje vê senhores e senhoras de 70 anos com uma vitalidade orgânica
muito
enorme.
Muito melhor que eu, por um acaso, da Daniele,
que
a Gisele. Não,
que eu também, que eu também.
Pois é. Doutor Cristiano, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso?
Como o Daniel falou, realmente você pega uma pessoa que está idealizando, tem aquele... A fragilidade óssea é muito grande, é muito mais difícil de tratar, né? Porque você vai demorar um pouco mais para liberar, uma vez que, por exemplo, uma fratura de fêmur proximal, né? Aqui da região de cima do fêmur. Você acaba demorando a liberar para pisar, e aquelas situações de complicação, como o Daniel falou, em relação a problemas tromboembólicos, enfim, são muito mais...
Solta o apito pro diretor aí do INTO, solta o apito, adorei. Como é que é o nome, doutor Cristiano?
Tromboembólico.
Tromboembólico, vocês
embolismo,
né?
Um trombozinho, né?
Uma trombose,
exatamente.
No idoso ainda tem uma questão interessante, né? Que a família não está preparada, não sabe o que é uma fratura de colo de fêmur. Às vezes o paciente está em condições de ir para alta, a família fala assim, mas doutor, como é que eu vou levar ele para casa? Como é que eu vou levar ele no banheiro? Como é que eu vou fazer? Ele mora no segundo andar da minha casa, como é que ele vai subir escada? Então, também tem esse contexto social que não é fácil, não. Você...
E é importante falar que o INTO, a gente tem um programa dentro do INTO que vão enfermeiros, fisioterapeutas na casa dos pacientes.
Gente, é sensacional, né?
Exatamente, para poder educar a família do doente, ensinar como ele vai fazer a sua higiene, como ele vai fazer essas necessidades. Enfim, a gente tem um programa voltado só para isso.
3 meses à frente do INTO, doutor Cristiano. Só alegrias até agora?
Uma responsabilidade, enfim. Como eu falei, eu estou à frente de profissionais do mais alto gabarito. Pessoas que são, como o Flávio falou, são uma vila olímpica de médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, de enfermagem. E, enfim, a responsabilidade é muito grande. Fico muito feliz de estar à frente do INTO.
E o Ministério da Saúde tem colaborado, tem visto com bons olhos o trabalho do INTO, que é importante a gente também
relatar isso. Sem dúvida, é um trabalho em conjunto. O ministro tem dado todo o apoio para a gente. Eu acho que daqui para frente, como o Daniel falou, eu acho que é uma renovação, são novos ares. E eu vou dar meu melhor para fazer do INTO, como eu falei, um INTO ainda melhor.
Bacana. Meninas, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Gisele, vamos lá.
Que continue sendo um instituto de pesquisa, né, e de informação, que as pessoas precisam muito de informação. Né? Uhum. Quando a gente fala para os iguais, é mais fácil a gente conseguir mobilizar, mas esse espaço é excelente para que pessoas que não são da nossa área, que elas possam ouvir e entender como funciona, como chegar na idade, né? Como chegar na idade idosa, com mais saúde. Precisa viver uma vida de saúde para que, chegando lá, no dia que precisar operar, no dia que precisar se restabelecer...
Um final de vida com dignidade.
Exatamente,
né?
Com menos remédios e mais vida. Né?
É isso aí. Bom, olha só, tudo que é bom passa rápido. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Cristiano Cinelli, que é diretor-geral do INTO. Né? Está aí há 3 meses à frente desse desafio e que ele já fez uma referência muito bacana, que é um Instituto Butantan de Feras, lá, como o Flávio Canto falou, né? Que tem um timaço, né, doutor? É uma responsabilidade, viu?
Responsabilidade enorme. Mas com esse time de feras fica mais fácil.
Não, não tenho dúvida disso. Daniel já conhece, já esteve aqui com a gente há um tempinho, tá voltando
aqui. Daniel é um deles.
É, um fera aqui, no que sabe. E também, claro, né, a gente de novo divulgar o site, a gente falou aqui dessa novidade, que é o Centro de Atendimento Especializado em Trauma do Esporte. Divulga novamente o site do INTO, doutor Cristiano, por favor.
www.into.saude.gov.br.
E lá tem todas as informações também de procedimentos, de atuação do INTO.
Tudo, tudo.
Legal, bacana. É para as pessoas também, quer dizer, a gente costuma aqui dar sempre burdoada, falar mal e tal da questão pública. Então a gente hoje tratou aqui de uma instituição, né, pública, federal, e que está aí na ponta e ajudando, inclusive, a rede, né? A rede estadual, a rede municipal, abrindo seu espaço, e que a gente fica muito orgulhoso de poder ter feito essa pauta aqui. E é isso. Daniel Ramalho, obrigado. Volte sempre.
Cadu, é sempre uma satisfação de coração. É um programa tão democrático, né, cara?
Assim, já batendo papo aqui, vai tranquilo, né?
Satisfação enorme, Gisele, a Daniele. É um privilégio estar aqui do lado do nosso grande diretor aí. Renovando os votos, a gente está muito otimista. E muito obrigado.
Valeu, Daniel. Gisele, obrigado pela vinda, tá bom? Volte sempre. Depois a gente vai falar do seu projeto com calma. O Soca já me falou que você tem um projeto super bacana também. Uhum. Faz uma pauta para você.
Obrigada.
Daniele, respirou? Uhum. Aproveitou?
Sim, muito obrigada.
Primeira vez?
Primeira vez.
Então tá bom, agora pode trancar a porta, Carlos Soca, que ela vai poder ir embora. Doutor Cristiano, parabéns mais uma vez. Sucesso, né? 3 meses aí à frente. Espero agora 3 anos, 30 anos, enfim, não, também não desejo tanta coisa assim, não.
Vamos ver.
Tem que renovar, né, doutor Cristiano?
Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês todos, profissionais do mais alto gabarito. E realmente é um desafio e eu vou tentar superar esse desafio aí da melhor forma.
E conte com a gente para divulgação, eu aviso ao Adriano. Revi hoje a Jéssica Trindade. Obrigado, viu, Jéssica, ter acompanhado.
Eu queria fazer até um agradecimento especial, porque a Jéssica é uma profissional realmente, né, nossa. Trabalha com a gente na imprensa e ela é maravilhosa em tudo que ela faz e está sempre contribuindo para o bem aqui da instituição.
E mantendo ela aqui no Rio de Janeiro, viu?
Sem
ela
dúvida.
Louca para ir embora, mas
não
quer ficar aqui no Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado. A gente vai fechando aqui o bate-papo.com de hoje, que falou sobre essa novidade, o Centro de Atendimento Especializado em Trauma do Esporte. Um abraço, tchau, tchau.
Você acompanhou o bate-papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.